nós devemos ir comentando não só a nossa situação nesse momento planetário, como também as ajudas que poderemos ter no nosso interior ou do alto. E uma das nossas instrutoras, Michuk, enviou para um grupo várias instruções importantes que nós vamos lendo e comentando com vocês, porque são coisas muito básicas e que podem nos ajudar muito. Ela diz que, de tempos em tempos, a hierarquia volta a nos explicar certas regras para os tempos críticos. E eles nos lembram que nós já participamos de importantes momentos no planeta, nas nossas vidas passadas. O que se está passando hoje é um momento muito especial, mas nós, em várias oportunidades, treinamos. Por exemplo, quando a Atlântida terminou, não quando a Atlântida foi para o fundo do mar, então foi um juízo bastante importante. Na Lemúria também houve grande transformação no planeta, geológica inclusive, e outras bem menores. As outras foram setoriais. A da Atlântida e da Lemúria foram mais planetárias, porque foi uma grande parte do planeta que passou por aquilo. Mas outras foram menores. Agora nós estamos diante de uma outra transição. Não temos muita informação de como vai ser, porque isto o karma e o plano resolve em definitivo na última hora, porque vai depender muito de como está a consciência da humanidade. A hierarquia e o plano vê a situação da nossa consciência. Isto não tem nada a ver com coisas materiais e coisas externas. Não tem nada a ver com um simples fato de uma reação do planeta. O que determina essa intensidade, ou o que determina certos detalhes, é como está naquele momento a consciência da humanidade como um todo. Então é por isso que ela está dizendo que nós já participamos de outros importantes momentos como esse, e já devemos estar mais ou menos preparados segundo a nossa consciência. Uma das razões pela qual, no plano evolutivo, nós não temos a memória das vidas passadas, a não ser em raras exceções. São muito raras as pessoas que sabem quais foram as suas vidas passadas. Nós não temos esta memória. Isto pode vir por uma graça, mas não é natural. Porque se o homem se lembrasse de tudo o que aconteceu nas vidas passadas, ele não conseguiria, em uma determinada encarnação, recomeçar. Compreende? Então, alguém que foi inimigo na vida passada, se nós nos lembrássemos, quando o reencontrássemos, não se sabe o que faríamos. E assim por diante. E se nós reencontrássemos, por exemplo, uma ex-mãe que nos abortou, não sei o que aconteceria. Então, nós não guardamos a memória das vidas passadas por esses motivos, para que a gente tenha a possibilidade de recomeçar, a possibilidade de criar um novo início com todos aqueles elementos que foram organizados para aquela encarnação. A reencarnação já foi muito melhor organizada do que está sendo agora. A reencarnação era mais bem organizada, o plano podia organizá-la até perfeitamente, reunindo aquelas almas que iam juntas participar de um processo e assim por diante. Mas hoje, com a promiscuidade sexual que existe, as reencarnações não estão tão bem organizadas como antigamente. Mas está sempre vigente isso de nós não nos lembrarmos o que fomos e nem sabermos o que aconteceu conosco. Isto para possibilitar que a gente consiga se renovar a cada encarnação no caso de certas situações se criarem. Então nós somos muito ensinados a perdoar, não é? E perdoar tudo, porque a gente nem sabe o que tem que perdoar, porque não conhece o que se passou. Então é muito bom que a gente assuma o perdão, porque aí qualquer impressão, qualquer coisa que possa emergir do inconsciente e que você não sabe o que é, porque você não lembra, não tem os dados, então você tem que estar muito treinado no perdão. E isto é muito importante, e a gente não leva isto muito a sério quando o ensinamento diz que nós precisamos perdoar. Diz, mas perdoar o quê? Eu não tenho o que perdoar. Sim, você deve ter o que perdoar, sim. Você tem que estar nessa intenção, tem que estar preparado para isso. Porque se você estiver preparado e quiser fazer um trabalho consciente de perdão, o seu inconsciente pode até te mandar uma recordação. Ou pode te mandar um vidente sério, verdadeiro, que veja o que se passou. Mas aqui ela se limita a dizer que nós já tivemos um certo preparo. Todos os que estão hoje encarnados já têm um certo preparo para enfrentar esse processo da transição da Terra. E ela diz que para alguns o treinamento foi avançado e pôde-se alcançar um bom nível de desapego. Claro que essa questão é uma questão kármica também, não? Porque se nós criamos um karma favorável para conhecermos certas coisas do passado, nós acabamos por conhecer. Vem um sonho muito nítido, conhece-se um vidente que possa ver isso e assim por diante. Então, para alguns, o treinamento foi avançado e pôde-se alcançar alto nível de liberação kármica, necessária para estes tempos. Se nós estivermos bem liberados de certas coisas kármicas, nós teremos uma transição mais sutil, teremos uma transição mais natural, mais harmoniosa, porque as travas kármicas, as coisas kármicas, que nem sempre são evidentes, são subjetivas. No subconsciente elas estão. De forma que nós estamos tendo a graça, inclusive, nesta transição planetária, de grande parte do nosso karma ter sido equilibrado. Isso nos dizem os nossos instrutores divinos, não? E também, Meshuk diz que nas vidas passadas, nós tivemos, para vivermos hoje, tivemos alguns treinamentos especiais e que nós possuímos no nosso interior certo preparo que poderá emergir naqueles momentos. É bom a gente saber estas coisas porque a gente vai se habituando a lidar com o desconhecido, a lidar com as coisas que nós não sabemos bem como vão ser. E nós nos habituarmos com isso e irmos trabalhando uma calma, trabalhando uma aceitação, não é? Inclusive trabalhando uma disponibilidade para eventualmente naqueles momentos fazer até uma experiência que nunca fizemos. Mas tudo isso então é um preparo espiritual que a gente pode ir fazendo, não? Enquanto os movimentos mais importantes não começam na hora da transição planetária. Nós então, se estamos encarnados hoje e se escolhemos estar encarnados hoje, como a grande maioria escolheu, então nós temos algumas destrezas especiais, nós temos algumas qualidades especiais que emergirão na hora da necessidade. Mas o maior treinamento que irá valer como algo precioso é se nós pudermos já percorrer um caminho crístico. Isto é, se nós já estamos mais preparados para ir encontrar a nossa essência, para encontrar, isto chama-se caminho crístico, a gente ir encontrar as coisas dentro de nós. Se a gente já estiver preparado para isso, e se a gente já tiver um certo treinamento disso, como há 2000 anos, né, Jesus instituiu isso que nós chamamos de comunhão, que cada vez que você passa pela comunhão, é como se você fizesse uma entrada lá para dentro de você, não? E ali tem uma energia que ajuda para isso. Isso não quer dizer que só possa acontecer naquele sacramento. Isto pode acontecer também você com você mesmo. Isso chama-se caminho crístico, isto é, você entrar para dentro de si e encontrar lá dentro esse amor universal, esse amor cósmico, do qual existe uma semente dentro de todos os homens vivos. Então, não há quem não tenha essa semente cósmica, universal, de amor lá dentro de si. E o caminho da busca disso chama-se caminho crístico. Então, é isto que ela está querendo dizer. Então, como muitos percorreram e percorrem o caminho crístico que lhes foi apresentado encarnação após encarnação, porque não é há 2000 anos só que isso foi apresentado. 2000 anos foi o que Cristo fez, mas muitos anteriores até já tinham trabalhado isso, muitos até mais antigos já tinham preparado isto para nós. De forma que isso é o mesmo trabalho, desde a pré-história até hoje, isso é o mesmo trabalho. Embora isso tenha aspectos diferentes, diferentes religiões. Mas por mais diferentes que sejam as religiões, por mais diferentes que sejam seus aspectos, desde a primeira religião que existiu, que nós não sabemos qual foi. Então, desde aquelas primeiras religiões até hoje, a intenção da evolução foi sempre a mesma. Foi fazer com que você se conhecesse, que você se reencontrasse, que você se coligasse com valores superiores, né? Que você ajudasse quem precisa, que você considerasse o seu próximo tão importante quanto você. Isto são coisas que sempre foram ensinadas, não? E isto tudo formou dentro do nosso inconsciente ou no nosso subconsciente uma grande bagagem de conhecimento, embora a gente não tenha isso na consciência. Mas, de repente, pode isto emergir e a gente saber resolver alguma coisa na hora da transição planetária. Claro que isto é um fato espiritual e você está treinado a cuidar do seu espírito, né? Na sua liturgia, nas suas orações. Tudo isso é um conjunto de coisas para você estar sempre conectado com algo que você não vê em você, mas que está lá dentro. Não tem dúvida que está lá dentro, esperando cada vez mais se desenvolver e cada vez mais se apresentar. Então, vocês agora contam com esse treinamento que já tiveram como ponto de partida para o rápido desenvolvimento ao qual são convidados agora a viver. Então, tudo isso que nós temos dentro, que nem conhecemos bem, nós somos hoje convidados a viver isto conscientemente. Então, por isso que esses instrutores divinos nos dão uma instrução tão elementar, em comparação com aquelas que poderiam estar dando. Só que aquelas que eles poderiam estar dando, nós nem compreenderíamos, porque não estamos habituados a fazer este caminho para dentro de nós. Então, eles estão nos ajudando a recapitular certas coisas, porque como já temos um preparo inicial, aquilo pode, de repente, tomar corpo dentro de nós e nos servir muito. E ela diz ainda que o desenvolvimento ao qual estão sendo convidados a viver a partir da integração dos novos códigos em vosso sistema. Que ela está falando do novo código genético, que inclusive é um grande impulso que nós teríamos, não, se recebermos este código na nossa consciência. E todo o ensinamento que estamos recebendo ou recapitulando preparam dentro de nós este ambiente. Prepara este ambiente. E se a nossa consciência chegar realmente a se abrir, este código poderá ser introduzido na consciência. E isto então vai afetar muito nossos sucessivos passos evolutivos. Bem, ela diz, esse não é um momento como os outros que nós vivemos. Este momento, se nós observarmos bem, ele é completamente diferente. Ele não é um momento como os outros, quando decidiam, a partir de referências humanas e de terceira dimensão, o quanto estariam dispostos a aderir ao plano que lhes era apresentado. Então, antigamente, nós podíamos nos dar ao luxo de termos esses estímulos e deixar para depois. E dizer, não, eu agora estou com minha vida organizada, a minha maneira, eu não quero mexer nisso. Vocês sabem como é isso, né? A gente não quer mexer naquilo que está organizado. Mesmo que a gente não goste muito, mesmo que a gente não seja feliz, a gente não quer mexer, porque prefere lidar com aquilo que é conhecido, mas já sabe lidar com aquilo, do que de repente mudar certas coisas e a gente não saber como lidar e nem sabe se vai gostar. Compreende? Então nós temos tudo isso. Nós precisamos estar diante dessas coisas bem conscientemente, porque podemos estar retardando um pouco o nosso processo por um medo inconsciente. Então, se você é convidado a fazer o caminho crístico, a fazer caridade, sem saber como é, sem saber onde vai parar, sem ter visão do futuro, isso não deixa a gente muito seguro. Porque eu digo, bem ou mal, eu já conheço quem são as pessoas, eu já sei como é que isso está, eu sei lidar com isto. E pior, talvez não possa ficar. Não é que a gente goste, a gente sabe que não está bem. Mas diz, bom, pior não pode ficar, porque eu não mereço. Como se a gente soubesse o que merece ou não, mas a mente humana é assim. Bom, mas vamos voltar aqui a Michuque. Neste momento, não podem correr o risco de se envolver com vossos enredamentos kármicos e com vossas tendências capitais. Quer dizer, hoje nós não podemos mais correr este risco, porque se nós armamos novos enredamentos kármicos e se nós não cuidamos das nossas tendências capitais, sabe quais são as tendências capitais, né? A luxúria, a gula, o ódio, a inveja, aquelas belas coisas que a gente traz no mais íntimo. E aquilo são as tendências capitais. Nós não podemos, neste momento, não deveríamos nos dar ao luxo de estar satisfazendo essas tendências, porque isso vai te dar certas limitações e que impedem que este novo código e que esta limpeza kármica se dê como poderia se dar. É preciso fortalecer a união com o vosso ser real. Então, em matéria de apegos, em matéria de novas complicações kármicas, ela está lembrando que é preciso fortalecer a união é com o seu ser real. Não é com outras coisas. Outras coisas você vai levando para cumprir o karma. Mas cuidado para não se envolver demais, porque nesta época nós deveríamos estar preocupados exclusivamente em fortalecer a união com o nosso ser real. E todo o resto que vem, você usa, você trabalha, você vive, tudo isso, mas união mesmo é com esta essência interior. Quer dizer, é um caminho crístico um pouquinho mais sintonizado. É preciso fortalecer a união com o vosso ser real, aquele que trilha neste momento, a partir do desconhecido, a busca da unidade que o guiará em confiança como servidor e apóstolo. Então, nós temos que contar com esta união lá dentro, porque é esse ser real que conhece, inclusive, a razão da sua encarnação, que a mente humana desconhece. Então, é preciso uma disposição para fazer esta união, e esta deve ser a única união prioritária e que nos interessa completamente. Isso não quer dizer que a gente vá se separar, desligar e maltratar aqueles que estão ligados conosco karmicamente. Precisa cuidado, é só para não reforçar essas ligações, e cuidado para não fazer novas. Isto que está querendo dizer. Não é que a gente rejeite, renegue aquelas ligações que já tem. Porque isto é a lei do karma, sabe como é, não é? E existem essas sábias consciências que manejam o karma e que nunca erraram desde o começo. De forma que você não aceitar o que está sendo apresentado karmicamente é de uma ignorância única. Porque se há alguma coisa que não tem erros neste planeta, é a lei do karma. Pode haver interferências na lei do karma, mas sendo a lei do karma perfeita, quando existe uma interferência, como outro dia houve um acidente que não estava planejado karmicamente, foi uma introdução de uma força ali negativa. Mas o karma é tão perfeito que depois do acidente, que não era para acontecer, a pessoa saiu do acidente com outra consciência e hoje é outra pessoa transformada. O karma mudou a coisa. O karma extrai o bem de qualquer coisa. Então aqui nós precisamos cuidar de não interferir demais no karma da nossa vida. Quer dizer, não provocar maiores ligações, não ampliar aquelas que já tem, não é? E cuidar de se desapegar ao máximo de tudo que é da matéria e de tudo que é desta terra. Porque isto tudo reflete na nossa recepção do novo código genético. Porque vamos mudar realmente é quando tivermos o novo código. Agora aqui, esta senda não é compreensível para vossas mentes. Mesmo que se explique, não poderiam visualizar nem um décimo da vossa verdadeira tarefa. Então, nós queremos saber qual é o nosso papel, qual é a nossa tarefa. Mas se nós soubéssemos, não compreenderíamos. Porque somos tão diferentes daquela tarefa. Aquela tarefa é tão estranha para nós que nós nem queremos saber. Então, ela diz aqui que nós não conhecemos nem um décimo da nossa tarefa. Então, veja a nossa situação vivencial. Se nós tivéssemos um interesse, se nós tivéssemos uma verdadeira vontade de servir, então teríamos um pouquinho mais que 10% da nossa tarefa. Mas aquilo que nós temos que nos dar já é o limite que nós podemos aceitar para cumprir. Isso está falando com todos, né? Claro que aí tem uma diferença ligeira entre um e outro. Mas pelas necessidades do mundo, pelas necessidades da humanidade, pelas necessidades do plano evolutivo, que vocês podem imaginar que proporção tem essas necessidades. Vocês estão sabendo da crônica, não é do mundo. E nós temos essas tarefinhas que temos. Temos tempo para dormir, temos tempo para comer, temos tempo para nos divertir, temos tempo para descansar. Veja quanto tempo temos. E a tarefa não chega a 10%. Aquilo que deveria ser. E ela diz que nós não estaríamos preparados para compreender se soubéssemos toda a nossa tarefa, porque nem teríamos confiança em nós, porque não sabemos qual é o nosso potencial. Nós nos conhecemos superficialmente, nós conhecemos aquilo que vemos no espelho. Fora disso, um pouquinho mais, não nos conhecemos. E por isso ela diz que temos nem 10% da tarefa que poderíamos ter. E vê-se pelo estado do mundo e por tudo que está faltando aí no mundo. Então, esta senda não é compreensível para vossas mentes. Mesmo que se explique, não poderiam visualizar nem um décimo da vossa verdadeira tarefa e da aspiração que tem o vosso ser interior em realizá-la. Vosso ser interior é a mônada, não é o espírito. Em realizá-la com o máximo de entrega e perfeição. Então veja que, na maioria dos casos, o nosso ser superior, nossa mônada, tem noção de que nós estamos com 10% da tarefa. Então, esse ser interior está bastante tocado por isso que está dizendo aqui. Porque, por ele, se é uma mônada já desenvolvida, como são a maioria das nossas mônadas, né? Desenvolvidas o suficiente para servirem ao plano, então, nós teríamos que considerar tudo isso e irmos nos preparando, porque parece que ainda é tempo de termos um impulso um pouquinho maior. Então, por isso, não tentem compreender o que acontecerá de agora em diante. Não tentem compreender o que acontecerá de agora em diante. Pois seria uma grande perda de tempo que vocês poderiam utilizar ficando disponíveis para tarefas mais importantes. Então, você se disponha a receber outras tarefas, receber tarefas mais difíceis, mais importantes, né? Porque existem tarefas mais simples e tarefas mais complicadas. Então, nós teríamos que estar abertos para isso, dentro de nós, na nossa intenção, na nossa consciência. Diante dos próximos acontecimentos, ela diz, dizemos em confiança e como cooperação que estejam atentos aos seguintes princípios. O primeiro princípio que ela diz que nós temos que estar atentos é que teríamos que ser mais obedientes às palavras da hierarquia. E que nós, quando recebemos um ensinamento da hierarquia, quando vem um ensinamento para nós, nós julgamos, questionamos, nos esquecemos dali a pouco do que nos foi ensinado e tendemos a modificar o ensinamento. Tendemos a receber o ensinamento da hierarquia e modificá-lo, e adaptá-lo. E ela usa a palavra suavizá-lo também. Veja, precisamos acordar, hein? Precisamos realmente acordar diante disto. Então, ponto número um. Sermos obedientes às palavras da hierarquia. Se fôssemos, não estaria nos dizendo isso, estaria? Porque esses seres não têm tempo a perder. Eles estão nos dizendo isso porque sabem que precisamos ouvir. Cada um, no seu grau, não obedece totalmente os ensinamentos da hierarquia. Ser obediente às palavras da hierarquia, porque a hierarquia está falando conosco com palavras, não tem como não entender. Sem julgar, sem questionar, sem esquecer delas logo em seguida, sem modificar e sem suavizar. Quer dizer, aprender a ouvir, a escutar. Então, ser obediente às palavras da hierarquia, isso definirá vosso grau de participação nas linhas de batalha. Então, segundo o grau da nossa obediência ao ensinamento, às palavras da hierarquia, segundo o grau da nossa obediência, isso definirá a nossa participação nas linhas de batalha, porque ali será uma batalha. Porque ali será uma batalha de forças negativas que querem a todo custo nos tirar do equilíbrio, do caminho e do trabalho que já fizemos, não é? Então, isso definirá o nosso grau de participação nas linhas da batalha, nos diferentes níveis de atuação da Irmandade. Irmandade é a hierarquia espiritual. Então, a hierarquia pode nos recolher para uma tarefa, ela vai nos recolher e nos colocar no nível que corresponde à nossa obediência. E isso se vê pelo grau de obediência que você teve durante o ensinamento. Porque se você não é obediente em certas posições, você não pode ser colocado. Porque há certas posições e certas situações dentro das batalhas interiores, das batalhas espirituais, em que os sinais são muito de leve. E que os sinais, às vezes, vêm de muito distante. E se nós não somos muito obedientes, nós não vamos nem sequer notar esses sinais. Não estamos habituados a seguir à risca um sinal. Imagine um impulso que venha de um outro planeta, que venha de uma outra área do universo, para a tua mônada naquele momento. E você vai pensar naquilo, aquilo não tem nem tempo para pensar. Recebeu o impulso e já está fazendo. Não tem nem que pensar, não tem que questionar, não tem que julgar, não tem que perguntar. Agora, isto nós já estaremos preparados como mônada, não? Um pouco como alma, e aqui temos um ensinamento bastante claro que a hierarquia tem nos enviado. Bem, o primeiro ponto, então, é da obediência. O segundo ponto é caminhar com fé. Não é caminhar de qualquer jeito. É caminhar com fé. Fé quer dizer crer e estar unido com aquilo que está fazendo. Caminhar com fé. Sustando de forma inteligente a dúvida e o apego que possam aparecer. Porque ali naqueles momentos vão surgir dúvidas, porque nós temos mente e a mente fabrica a dúvida. E o apego, que é aquilo que nós não trabalhamos o suficiente, né? Então, caminhar com fé, sustando de forma inteligente a dúvida e o apego que possam aparecer. E isto definirá o quanto poderão suportar. Quando o medo, a fome, o frio, a desesperança quiserem penetrar em vossas consciências. Eu vou repetir porque é uma frase perfeita diante daquilo que está no nosso caminho para vivermos. Veja, caminhar com fé, sustando, quer dizer, interrompendo, de forma inteligente a dúvida. Que dúvida vai surgir? Dúvida está surgindo, inclusive aqui, quando a gente está falando dessas coisas, estão surgindo dúvidas. E nós temos que aprender a sustar essas dúvidas. Não deixe essas dúvidas progredirem. Para isso precisa fé. Então, sustando de forma inteligente a dúvida e o apego que possam aparecer. E isto definirá quanto poderão suportar quando o medo, a fome, o frio, a desesperança quiserem penetrar em vossas consciências e em vossas casas. Existe a casa da gente, essa casa material, mas a nossa verdadeira casa é a casa interna, é o nosso interior, aquela que é a nossa casa. Aqui fora qualquer casa serve, mas a casa mesmo é aquela lá dentro. Mas está falando daquela lá dentro, está falando desta aqui de fora também. Está chamando tudo de casa. Porque diz que se você não tiver fé, você não vai poder suportar. O medo, quer dizer, são coisas imprevistas que nós não conhecemos. Não. O medo, a fome não é só física. Física também, porque alimento vai faltar, tudo isso, transporte vai faltar, não vai ter avião. Quer dizer, toda essa coisa sabemos. E fome entra em tudo isso, mas entra também em fome espiritual, fome de conhecimento, que você desperdiçou e que naquele momento você está com fome disso. Então, medo, fome, frio. Frio não é só o frio externo, não é só o frio físico. Frio é quando você sente falta da energia interior. Então você sente o frio interior. Talvez vocês nunca tenham sentido isso, porque não fizeram essa experiência. Se tivessem sentido o frio interior, já teriam se aquecido. Já teriam assumido certas coisas que não assumiram, né? E hoje, em certos momentos, tem aquele frio interior. Não encontram o calor, não encontram aquela coisa viva lá dentro. Isso tudo é o frio. E a desesperança quiserem penetrar em vossas consciências e em vossas casas. E aqui precisa interromper isto. Mas começar a interromper isto já. Porque agora você tem controle da situação. Agora você maneja a situação. E naqueles momentos não se sabe. A definição do quanto poderão doar de si mesmos será proporcional à vossa fé. Nós que acreditamos que somos doados, e somos doados até certo ponto, não deixamos de ser. Afinal, poderíamos nesse momento estar fazendo outras coisas, não que todo mundo faz nesses momentos, estamos aqui. Quer dizer, somos pessoas doadas a uma certa coisa. Mas a nossa doação será proporcional à nossa fé. Então, na medida que você tem fé, na medida que você crê naquilo que você não vê, não sente, não pode provar, mas você crê. Por exemplo, dizem que existe o Criador. Para acreditar nisso precisa fé. Porque não vê, não tem prova disso. Por mais que você veja tudo o que foi criado, a sua mente não consegue ligar tudo isso a um Criador. Não é verdade? Então, Criador é uma questão de fé. Quando se diz Deus, é uma questão de fé. Não tem como provar que isso existe. Precisa que você desenvolva a sua consciência muito mais para perceber que isso existe. E que não vai ser jamais como você imaginou. Mas enfim, se está trazendo esses assuntos é porque nós estaremos precisando ouvir. E querem nos preparar com algumas coisas que são arremates, né? Porque já devemos ter aprendido tudo isso em outras encarnações, em outras vidas e nessa mesma também. Porque há 30 anos que falamos todas essas coisas de outra forma. Então, caminhar na fé, sustando de forma inteligente a dúvida, o apego que possam aparecer. E isso definirá o quanto poderão suportar quando o medo, a fome, o frio e a desesperança quiserem penetrar em vossas consciências e em vossas casas. A definição do quanto poderão doar de si mesmos será proporcional à vossa fé. Isso tudo karma conhece. Karma conhece tudo isso. Quanta fé nós temos, quanto medo nós temos, quanta dúvida nós temos. Eles leem em nós como um livro aberto e nos dá aquilo que vai trazer para nós o equilíbrio, que vai trazer para nós esse complemento na nossa consciência. Aqui caberia, sabe, nós termos um pouco mais de amor pela perfeição do karma. Não é o que acontece, o karma não é o que acontece. O que acontece nós não sabemos o que vai ser. Não sabemos o que vai acontecer daqui a 5 minutos. Honestamente não sabemos. Honestamente não sabemos. E o karma sabe tudo. Porque o karma abrange a eternidade. De forma que nós teríamos que ter um pouco mais amor pela perfeição do karma. É muito importante, sabe, a gente trabalhar um pouco isso com a consciência. Será que eu tenho amor pelo karma? Ou eu só observo o karma e só reclamo? E só acho que o karma está bem? É preciso ter amor por aquilo. Porque aquilo é perfeito. Então, o que acontece, ou o que vai se armando, é exatamente o que nós precisamos para um dia, que está milênios adiante, chegar numa certa perfeição. Porque nós somos criados para sermos perfeitos. Isso é uma coisa que a gente não sabe do plano de Deus. Nós pensamos que fomos criados para ser pai, para sermos mães, fomos criados para ter 10 filhos, fomos criados para ser engenheiros, médicos. Não é para nada disso que nós somos criados. Então, a definição do quanto poderão doar de si mesmo será proporcional à vossa fé. O terceiro ponto é o seguinte: renunciar às cadeias que os atam à terceira dimensão. Terceira dimensão é essa dimensão que nós vivemos. Essa dimensão material, onde existe espaço. Aqui, daqui ali tem 5 metros, não é? Daqui lá atrás tem 30 metros. Isso chama-se espaço. Daqui lá tem não sei quantos metros. No universo não existe isso, não tem espaço. Lá é uma coisa que não tem essas medidas. E nós vivemos presos a todas essas coisas. Então, é renunciar às cadeias que nos atam à terceira dimensão. Não é só essas medidas, que são uma ilusão. É o tempo também. Eu tenho a ilusão de que estou falando há 52 minutos, mas isso é uma ilusão. Se eu estiver falando para a alma de vocês, eu estou falando no eterno. Não 52 minutos. Agora, se eu estou falando para os ouvidos de vocês, então eu estou falando há 52 minutos. E vocês também estarão ouvindo há 52 minutos. Isso tudo é uma ilusão, porque o valor dessas coisas não está na contagem. O valor dessas coisas não estão nos dados materiais. Então, se nós estamos renunciando às cadeias que atam a terceira dimensão, eu estou aqui atento sim, mas não estou pensando em que já está demorando muito, entendeu? Se eu estou achando que está demorando, eu estou atado à terceira dimensão. Porque eu não sei, do ponto de vista da minha alma, quanto tempo passou. Não passou nada, porque o tempo lá é outro. Então nós temos que nos libertar dessas amarras. Porque essas amarras determinam muitas ações nossas. Determina a gente ficar impaciente, determina a gente ficar pensando no tempo que está passando, determina você estar achando que a sala está apertada, que está quente, que está mal iluminada. E você fica se ocupando dessas coisas que não existem na vida do espírito, compreende? Então veja como somos atados à terceira dimensão. E temos que, dentro da terceira dimensão, irmos resolvendo isto tudo. Resolvendo isto tudo. Sabendo que o que acontece fora é um reflexo daquilo que está dentro de nós. Porque se nós estamos aqui aguentando todas essas coisas, isso é um reflexo de uma coisa que está acontecendo dentro de nós. Não é isso a realidade. A realidade é o que está acontecendo dentro de nós, que reflete nisso, reflete no que está acontecendo aqui. Vê como a gente vai se libertando da terceira dimensão? Mas precisa estar fazendo isso o dia inteiro. Não pode fazer isso só quando vem aqui 2 vezes por semana na partilha. Isso tem que ser a vida inteira. Está vivendo essas coisas todas, buscando penetrar uma vida desconhecida, que é nos nossos níveis internos, nossos níveis interiores. E nós começamos a ver isso se nos interessarmos. Então, renunciar às cadeias que nos atam à terceira dimensão em coisas superficiais para terem a força necessária e receberem ajuda estratégica quando for o momento de renunciarem ao que os atam profundamente aos níveis materiais. Porque essas coisas nos atam superficialmente. Mas existem certas coisas que nos atam profundamente aos níveis materiais. E disso a hierarquia cuida. Porque nós mesmos não sabemos. Nós temos que ir renunciando àquilo que nos ata aos níveis materiais, nessa superficialidade que é da vida material, Mas as coisas profundas, eles conhecem, o karma conhece. E é isso que eles estão trabalhando. Mas para que consigam eliminar um laço numa coisa profunda na vida material, precisa que a gente se ocupe de desfazer aquelas coisas que são fáceis, simples e dentro das nossas possibilidades. Estão compreendendo como é a coisa? Então, nós teremos que estar dispostos não a fazer o possível. Isto é pouco. Nós teríamos que estar decididos a fazer todo o possível e mais um pouco. Porque para fazer todo o possível, você não precisa de ajuda nenhuma. Você só precisa decidir e botar seu corpo fazendo, seus corpos fazendo. Tudo o que é possível. Não precisa de ajuda de ninguém para isso. Hierarquia tem outras coisas para fazer. Agora, você vai precisar de ajuda é quando já estiver perfeitamente consciente de que deve fazer todo o possível e mais um pouco. Nisso que a gente teria que estar. Porque nós estamos no contrário. É fazer o menos possível. E cada vez menos. Porque a nossa consciência vai se ampliando, nós vamos aprendendo coisas, então devia ser fazer mais. E não cada vez menos. Isso tudo é renunciar à cadeia da terceira dimensão. Para que o material que existe em vosso subconsciente não se interponha fatalmente em momentos decisivos, será preciso desde já treinar a renúncia em pequenas e insignificantes coisas. Veja, aquelas que nós não damos nenhuma importância. Nós somos capazes de comer tantas colheres de arroz e basta. Mas nós continuamos a comer porque está no prato o resto, entende? Quando, se você precisa de 4 colheres de arroz, se você já está nesta linha, então você pega só 3. Deixe uma como oferta. E não faz o contrário, como a gente sempre faz. Come tudo o que pode pôr na boca. Quando precisava de 3 ou 4. Se precisa de 3 ou 4, coma 2. Veja, se ela está dizendo isso de caminhar renunciando às cadeias da terceira dimensão, está incluído tudo isso. É óbvio que se você precisa de 4 colheres de arroz e come só 3, deixa uma para quem não tem nada, claro que o seu organismo vai mudando, suas células vão mudando, a sua mente vai mudando, o seu emocional vai mudando, o seu etérico vai mudando. E aí você vai poder fazer mais um pouco do que fazia quando estava cheio demais de coisas. Então, para que o material que existe em vosso subconsciente não se interponha fatalmente em momentos decisivos, isso quer dizer que o nosso subconsciente pode emitir muitos obstáculos na hora que nós estamos ali com uma tarefa, sabe? Subconsciente pode emitir muitos obstáculos. A nossa mente pode criar as maiores confusões naquele momento. Para que o material que existe em vosso subconsciente não se interponha fatalmente em momentos decisivos, será preciso desde já treinar a renúncia em pequenas e insignificantes coisas do dia a dia. Tudo aquilo que a gente acha que não tem importância, aquilo é o que é mais importante. Porque significa que você só vê aquilo que é super óbvio, mas que você não está disposto a se dedicar da mesma forma a uma coisa que mentalmente não tem importância nenhuma. Tudo tem importância. Para a criação, tudo tem a mesma importância. Então não existe coisas insignificantes que a gente não precisa cuidar. Nós precisamos cuidar de tudo, com o mesmo interesse, com o mesmo valor. Porque esses valores para as coisas somos nós que damos. Para a criação, tudo é de valor, porque tudo veio da criação. Por mais que pareça que fomos nós que fizemos, acontece que nós somos feitos pela criação. De forma que não existe coisa insignificante. Isso definirá o que poderão assumir como responsabilidade nos momentos em que atos ousados e corajosos forem necessários, nesta dimensão e em outras. Nesta dimensão que nós conhecemos e em outras também. Porque a nossa alma não está nessa. A nossa alma está na quarta dimensão. Nosso corpo de luz está na quinta. A nossa mônada está na sexta, na sétima. De forma que nós temos que estar preparados para funcionar em todas essas dimensões. Não com esse corpo que está aqui, mas com o nosso material interno. Que está também dependendo do que eu faço com este aqui. Porque o que eu vivo aqui reflete lá. De forma que um corpo de luz pode estar limitado no seu serviço espiritual, porque aqui o corpo físico está fazendo refletir algo lento lá em cima. O nosso ser é uma unidade. Somente aqueles que aos poucos se desidentificam da própria imagem, do próprio querer, do próprio pensar e do próprio sentir, que se desamarrarem do próprio passado e das próprias ideias, é que estarão prontos para dar tudo por um ideal superior. Existem muitos ideais, existem até ideais humanos, que são aqueles que vocês conhecem. Um ideal de um pintor é receber um prêmio, essas coisas assim. O ideal de um cozinheiro é ter uma linguiça boa para fazer direito. Esses são os ideais humanos. Mas aqui está se falando de ideal superior. Eu vou reler. Somente aqueles que aos poucos se desidentificam da própria imagem, do próprio querer, do próprio pensar e do próprio sentir, que se desamarrarem do próprio passado e das próprias ideias, é que estarão prontos para dar tudo por um ideal superior. Isto é o português claro, isto não tem outra versão. Eu vou repetir, porque nós somos amarrados a todas estas coisas, vejam. Isto definirá o que poderão assumir como responsabilidade nos momentos em que atos ousados e corajosos forem necessários nesta dimensão e em outras. Somente aqueles que aos poucos se desidentificarem da própria imagem. Olha, o que você se considerar, se desidentifique disso, porque não é. Você não é isso, não. Por mais que acha que é, não é. Cuidado com isso, porque se fosse, nós não estaríamos vivendo aqui. Estaríamos vivendo em Mercúrio, em Vênus, lá na Estrela Sírio, não aqui. Entenderam? Então, somente aqueles que aos poucos se desidentificarem da própria imagem, do próprio querer, do próprio pensar e do próprio sentir, que se desamarrarem do próprio passado e das próprias ideias, é que estarão prontos para dar tudo por um ideal superior. Portanto, atentos à preciosidade destes tempos em que vivem hoje, pois apesar de estarem em plena guerra, ainda podem se dedicar a um treinamento intensivo. A guerra já está acontecendo, mas nós não estamos nem vendo. A certa altura vamos ter que entrar. Mas, apesar da guerra já estar acontecendo, podem se dedicar a um treinamento intensivo. Não deem a desculpa de que estão em guerra e que precisam tratar de coisas mais importantes. E o quarto ponto é a decisão por Cristo, que nós também não sabemos direito o que é. A decisão por Cristo através da sua imitação e obediência aos seus ensinamentos. Isso os fortalecerá para quando chegue o momento de escolherem estar com Cristo, mesmo que isto signifique o sofrimento ou a morte de vossos corpos inferiores. Caminhar com Cristo, a gente não entende bem o que quer dizer isto, sabe? Caminhar com Cristo quer dizer vencer a morte. E vencer a morte quer dizer morrer na cruz e depois não ter morrido. E continuar. Entendeu? Da cruz não se escapa. Você está caminhando com ele. Mas a cruz é ali que você consegue morrer e depois ressurgir. Isso chama-se caminhar com Cristo. Chega até aí. E isso é um fato interior, é um fato interno. E a decisão por Cristo, através da sua imitação e obediência aos seus ensinamentos, os fortalecerá para quando chegue o momento de escolherem estar em Cristo, mesmo que isso signifique o sofrimento ou a morte de vossos corpos inferiores. Decidir-se por Cristo até a última gota de vosso sangue é viver com Ele a paixão e participar em espírito da ressurreição e da ascensão. Porque se você chega a participar com Ele da paixão, aí você chega. Mas depois, em espírito, é que você vai participar da ressurreição e da ascensão. Porque isso é uma coisa em espírito. Veja, para estarem nos dando esta perspectiva da vida, precisa que queiram nos elevar de qualquer jeito. Decidir-se por Cristo até a última gota de vosso sangue é viver com Ele a paixão e participar em espírito da ressurreição e da ascensão para a salvação das almas e do planeta. Porque você só consegue trabalhar as outras almas depois de ter passado por esse processo. Porque aí você vai sim trabalhar as outras almas e vai trabalhar o planeta. Porque o planeta é um ser. O planeta não é essa bola de terra que gira no espaço cheia de petróleo. O planeta é um ser. O planeta tem uma alma. O planeta tem uma consciência. E tudo que você faz reflete no planeta. Nós não temos a consciência do planeta, mas o planeta tem a consciência do que se passa aqui. Então qualquer coisa que a gente faça vai refletir também no planeta. Nós temos que ter essas coisas dentro do nosso, dentro da nossa consciência. Nós levamos tanta coisa dentro da bolsa, tem umas mochilas grossas assim, será que não pode pôr isto lá dentro? Na mochila interior? Sim, porque quem tem uma mochila aqui fora tem uma lá dentro. O que acontece aqui fora é um reflexo. Então põe na mochila lá dentro isso. Um dia vai servir. Que você tem que estar ajudando a salvar as almas e o planeta. Portanto, atentos que não são as atitudes heróicas que brotam de impulsos emocionais que os levarão pelo caminho crístico, mas sim a mansidão e a humildade que poderão desenvolver agora, percebendo na própria carne que vossa verdadeira força está em Cristo. Eles ultimamente estão falando muito isso, não? E convido a gente a entrar no coração deles, porque é só lá que vai resolver isto. Então precisa entrar no coração, precisa aceitar esse convite e entrar. Mas entrar de todo o coração, não entrar para se safar de coisas que não quer passar. Entrar porque é ali. Hoje, para nós, nesta terra, é o único lugar. Porque não conseguimos construir outro. Então é o único lugar. E quando parecia que a coisa estava perdida, não, então agora eles abrem o coração e dizem, entrem. Só não entra quem não quer. Claro que para entrar, precisa mudar um pouquinho a própria vibração. Senão bate com o rosto lá e não entra. Precisa mudar um pouco a vibração. E precisa mudar um pouco a intenção, principalmente a intenção. Não custa nada, não custa dinheiro, não tem desculpa, não tenho dinheiro para fazer isto. Não custa nada, só custa decidir. Isto chama-se decisão por Cristo. Isto é o que dará o desprendimento e a coragem para viver com Ele sua paixão, se assim forem convidados a viver. Porque a paixão dele não é para todo mundo, não. A paixão dele é para quem vai viver aquilo e vai sair mais adulto. Não é para quem vai viver aquilo e vai achar que não gostou. O karma é perfeito. Mas, se você vive a paixão, depois você vive a ressurreição em espírito. E depois você vive a ascensão em espírito. E não é todo mundo que vive a ascensão. E nem todo mundo que vive a ressurreição. É claro que cada um de vocês viverá o que estiver destinado, e nem todos experimentarão as mesmas coisas, e nem terão que tomar as mesmas decisões. Mas uma coisa é certa, e de caráter geral, isto é certo. Este é o momento final do treinamento, o último permitido antes de ingressarem na noite do Armagedon. O Armagedon é aquele período que já estamos vivendo, onde as forças do caos e do mal estão na batalha com as forças evolutivas. Nós estamos dentro disso. E essa batalha do Armagedon vai chegar num ponto que não é mais possível treinar para isso, porque aí tem que estar treinado para outras coisas. Então estamos nos últimos momentos de sermos treinados com estas coisas, que parece que já sabemos e não sei para que está falando tanto disso, que eu estou cansado de saber. Este é o último momento para tratar destas coisas. Daqui por diante se deve tratar de outras coisas para passar por aquele processo. E quem não está treinado, estivesse, porque naqueles momentos não é possível estar lidando com certas coisas, porque seria uma distração, quando tudo tem que se dar na maior precisão. Enquanto durar o tempo da misericórdia, porque nós estamos no tempo da misericórdia, vocês ouviram isso, não? A misericórdia desceu, porque se não descesse, não tinha jeito. Então a misericórdia desceu. E este é o momento final do treinamento, o último permitido antes de ingressarem na noite do Armagedon. Noite do Armagedon é quando chegar naquele momento em que você não vai saber mais como lidar. Tem que estar conectado com alguma coisa para resolver aquilo. Enquanto durar o tempo da misericórdia, serão ajudados para que vossos passos sejam contínuos e ascendentes. Então, enquanto a misericórdia estiver aqui, que a misericórdia não é da Terra, hein? A Terra é um planeta laboratório, mas que não contém a misericórdia. É um planeta químico, químico. A misericórdia desce, e a misericórdia desceu e está aqui, está à disposição de todos. Desceu no mais terra a terra. E apesar dos caminhos serem diversos, porque não existem dois caminhos iguais entre nós, hein? Se aqui tem 400 pessoas, aqui tem 400 caminhos. Não tem dois iguais. Apesar dos caminhos serem diversos, estes quatro princípios são iguais para todos os soldados do plano. Para quem se considera dentro do plano, para quem se considera colaborador do plano, que aqui Michuk chama de soldado do plano. Porque uma coisa é um colaborador que vem quando quer e quando pode, e quando não tem outra coisa para fazer. Outra coisa é o soldado. O soldado é aquele que está. O soldado espiritual. Nunca deixa de estar. E o bom soldado, quando é chamado, já está lá. Apesar dos caminhos serem diversos, esses quatro princípios são iguais para todos os soldados do plano, que agora se ofertaram para esses imprevisíveis tempos de Armagedom. É imprevisível, porque realmente ninguém sabe como vai ser. Ninguém sabe. Vai depender do que for preciso acontecer. Sejam corajosos, sejam valentes. São dois adjetivos que dentro da nossa consciência sabemos o que quer dizer. Você pode ser corajoso em certo grau, pode ser valente em certo grau, mas seja corajoso e seja valente. Não deixe de ser corajoso, não deixe de ser valente. Agora aqui ela diz uma coisa que é um pouquinho avançada demais, mas vamos ouvir. E não durmam, não durmam, porque já não há paz na terra. E se vocês dormirem, vocês acordam mortos. Não durmam, porque não há paz na terra. Não há que temer, não há que dormir, e aventuremos a vida. Aventuremos a vida. Entremos nessa aventura, porque é uma aventura esta vida sobre a terra. Ela chama de aventura, porque de lá onde ele está, ela vê isso como um filme de aventuras. O que para nós é uma tragédia de Romeu e Julieta, para ela é um filme de aventuras. Está vendo? Consciência como é outra. Agora e sempre repetimos: sigam no amor da hierarquia e encontrem não o consolo para se confortarem no que já são, mas a força necessária para serem aquilo a que vieram e para o qual se prepararam há tantas vidas. Nós nos preparamos muitas encarnações, sabe? Embora não nos lembremos de nada, mas tanto estamos trabalhados que podemos ouvir estas coisas. Porque se fosse outra gente aqui dentro, já teriam saído. Já teriam interrompido, já teriam feito perguntas para atrapalhar, já teriam feito várias coisas. Então, vieram para o qual se prepararam há tantas vidas. Se nós achamos que somos ignorantes, olha, o pouco que somos custou muitas vidas. Mas muitas vidas. Então é preciso amar a vida. A vida não é uma coisa que a gente trate assim, que tanto faz. Tanto faz comer 4 colheres de feijão que comer uma. Não tanto faz, não. É muito diferente tudo isso. É muito diferente. Não tem tanto faz. Estamos unidos mais do que nunca, diz a hierarquia, hein? Estamos unidos mais do que nunca, e a estrela que brilha em vosso peito, de forma especial nestes tempos, é a insígnia que os trará sempre a certeza desta união. Então aquela estrela que tem no peito, aquilo é um símbolo. Aquilo é o símbolo de uma união com o alto, não união aqui. Por isso é feita de estrela, é no alto a união. Estamos unidos mais do que nunca, e a estrela que brilha em vosso peito de forma especial nestes tempos é a insígnia que os trará sempre a certeza desta união. Em Irmandade, Paz 33, Michuk, pela concretização do plano para Merla. Merla é o nome do nosso planeta fora daqui da Terra, nas civilizações superiores. Só aqui que chama Terra. Bom, após Michuk transmitir este comunicado, ela ditou a seguinte mensagem para alguém que ela manda sempre uma mensagem. Meu filho, seja corajoso e audaz e não deixe que as pérolas do colar conseguidas com tanto esforço, se desorganizem e se percam. Esse é o momento de ser perspicaz e de escolher seguir pelo caminho da ascensão em cada pequeno ato. Isso é o que o protegerá e o guiará pelo caminho correto. Estamos acompanhando. Abra-se ao novo para poder ser ajudado como corresponde. Tá bem? Meu filho, está falando para um, mas é para todos. Meu filho, seja corajoso e audaz e não deixe que as pérolas do colar, conseguidas com tanto esforço, se desorganizem ou se percam. Esse é o momento de ser perspicaz e de escolher seguir pelo caminho da ascensão em cada pequeno ato. Isso é o que o protegerá e o guiará pelo caminho correto. Estamos acompanhando. Abra-se ao novo para poder ser ajudado como corresponde. Bem, então, muito obrigado pela atenção e obrigado.